Testemunhos para a Igreja, Volume 3, Capítulo 30. Sonhando acordada. Prezada irmã E, foi-me mostrado que você necessita de uma conversão completa. Você aceitou a verdade, mas não recebeu as bênçãos que a verdade traz, porque não experimentou seu poder transformador. Você corre o risco de perder os dois mundos, a menos que tenha uma atuação mais completa da graça em seu coração e que sua vontade se harmonize com a mente e a vontade de Cristo. Você não está agora no trilho certo para obter aquela paz e felicidade que o crente verdadeiro, humilde e portador da cruz certamente obterá. Você tem os traços de caráter de seu pai. Tem uma disposição egoísta. Você não reconhece isso, mas é verdade. Seus pensamentos principais são para você mesma, para satisfazer-se, para fazer o que lhe é mais agradável, sem considerar a felicidade das pessoas a seu redor. Você está cometendo um erro em procurar felicidade. Se a achar, será no cumprimento do dever e no esquecimento do eu. Enquanto seus pensamentos se concentram tanto em si mesma, você não pode ser feliz. Negligencia empenhar-se alegremente no trabalho que Deus lhe designou. Esquece os deveres comuns e simples que jazem diretamente em seu caminho e sua mente devaneia em algum lugar maior que imagina será mais de acordo com seu gosto e que suprirá o vazio em sua vida, a esterilidade de sua alma. Você certamente será desapontada nisso. O trabalho que Deus lhe deixou para fazer é assumir os deveres comuns de cada dia que estão a seu redor e fazem alegremente as tarefas simples e modestas da vida, não mecanicamente, mas tendo o coração no que faz, efetuando de boa vontade com as mãos os deveres simples que estão à sua frente. Você não procura fazer outros felizes. Seus olhos não estão abertos, procurando discernir que pequenas coisas você pode fazer, que pequenas atenções nas cortesias diárias da vida pode demonstrar para com seus pais e os membros da família. Tem achado excessivamente ser uma virtude isolar-se da família e ruminar sobre seus pensamentos desditosos e experiência infeliz, colhendo espinhos e tendo prazer em ferir-se com eles. Comprai-se em um hábito sonhador que deve ser quebrado. Você deixa deveres por fazer. Pelo prazer de satisfazer sua fantasia infeliz, negligencia trabalho que deveria fazer para aliviar a outros. Não conhece a si mesma. Levante-se para o dever. Desperte-se e assuma seu dever negligenciado. Redima o passado pela fidelidade futura. Assuma o trabalho à sua frente, e no cumprimento fiel do dever, você esquecerá de si mesma e não terá tempo para fantasiar e tornar-se melancólica e sentir-se mal-humorada e infeliz. Você tem quase tudo a aprender na experiência cristã. Não está progredindo tão depressa como poderia e precisa, se deseja obter a vida eterna. Está agora formando um caráter para o céu, ou um que a impedirá de entrar ali. Tem tido a mente e os pensamentos tão absortos em si mesma que não reconheceu o que precisa fazer para tornar-se uma verdadeira seguidora do manso e humilde Jesus. Você tem negligenciado seus deveres domésticos. Tem sido uma nuvem e uma sombra na família, quando era seu privilégio derramar luz e ser uma bênção aos queridos a seu redor. Tem sido impertinente, ansiosa e infeliz, quando nada havia realmente para fazê-la assim. Não tem se mostrado alerta para ver o que podia fazer para aliviar os fardos de sua mãe e abençoar seus pais de toda forma possível. Tem esperado de seus pais e irmãs ajuda para ser feliz e para servi-la, para agirem por você, enquanto seus pensamentos se concentram em você mesma. Não tem tido a graça de Deus em seu coração, ao passo que se enganou pensando que tinha feito bom progresso no conhecimento da vontade divina. tem estado disposta a travar conversa com pessoas que não são de nossa fé, quando lhe era impossível apresentar-lhes uma razão inteligente de nossa fé. Nisto você não representa bem a verdade e faz muito mais mal do que bem à causa da verdade. Se você falasse menos na defesa de nossa fé e estudasse mais sua Bíblia e deixasse seu comportamento ser de natureza testificar que a influência da verdade foi boa sobre seu coração e vida, faria muito mais bem do que por mero falar quando precisa de fidelidade em tantas coisas. Se você for cuidadosa em seguir o exemplo de nosso abnegado Redentor, que se sacrificava, que sempre procurava fazer o bem e abençoar a outros, mas não para achar comodidade, prazer e alegria para si mesmo, então sua influência será uma bênção a outros. Em nosso convívio na sociedade, em família ou em quaisquer relacionamentos da vida em que sejamos colocados, limitados ou extensos que sejam, há muitas maneiras pelas quais podemos confessar a nosso Senhor e muitos modos pelos quais podemos negá-lo. Podemos negá-lo por nossas palavras, falando mal de outros, por conversas levianas, gracejos e zombarias, por palavras ociosas ou cruéis, ou por prevaricar, falando contrariamente à verdade. Por nossas palavras podemos confessar que Cristo não está em nós. Por nosso caráter, podemos negá-lo pelo amor da comodidade, esquivando-nos dos deveres e responsabilidades da vida que devem recair sobre outros se nós não os assumirmos e amando os prazeres pecaminosos. Podemos também negar a Cristo pelo orgulho no vestuário e conformidade com o mundo, ou por uma conduta descortês. Podemos negá-lo pelo amor a nossas próprias opiniões, buscando sustentar e justificar o próprio eu. Também podemos negá-lo, permitindo a mente girar em torno do sentimentalismo amoroso e demorando os pensamentos sobre nossa suposta dura sorte, nossas provações. Pessoa alguma pode, na verdade, confessar a Cristo perante o mundo, a menos que nela habitem a mente e o Espírito de Cristo. Impossível é comunicarmos aquilo que não possuímos. A conversação e a conduta devem ser real e visível expressão da graça e verdade interiores. Caso o coração seja santificado, submisso e humilde, os frutos serão vistos exteriormente e serão a mais eficaz confissão de Cristo. Palavras e profissão de fé não são suficientes. Você, minha irmã, deve ter mais que isto. Está a enganar a si mesma. Seu espírito, caráter e ações não mostram um espírito manso, abnegado e caridoso. As palavras e a profissão de fé poderão exprimir muita humildade e amor. Porém, se a conduta não for diariamente regulada pela graça de Deus, você não é participante do dom celestial. Não abandonou tudo por Cristo, não entregou sua vontade e prazer a fim de tornar-se discípula sua. Comete pecado e nega seu Salvador ao pensar em coisas sombrias, arranjando para você mesma provações, tomando aflições emprestadas. Ao inventar provações, você atrai para hoje as aflições do dia de amanhã, amargura o próprio coração e traz preocupações e nuvens sobre os que a rodeiam. Quanto ao precioso tempo de graça que lhe é concedido por Deus, em que deve fazer bem e enriquecer-se em boas obras, você é bastante imprudente para empregá-lo em pensar em coisas desagradáveis e em construir castelos no ar. Permite que sua imaginação gire em assuntos que nenhum alívio ou felicidade lhe trarão. Suas fantasias a atrapalham na obtenção de uma experiência sadia e inteligente nas coisas de Deus e de aptidão moral para a vida melhor. A verdade de Deus recebida no coração é capaz de fazê-la sábia para a salvação. Crendo nela e obedecendo-lhe, receberá a graça suficiente para os deveres e provas de cada dia. Você não necessita de graça para o dia de amanhã. Cumpre-lhe considerar que você só tem que ver com o dia de hoje. Vença por hoje, negue-se por hoje, vigie e ore por hoje. Em Deus, obtenha vitória por hoje. Nossas circunstâncias e ambiente, as mudanças que diariamente surgem ao nosso redor e a palavra escrita de Deus, que discerne e prova tudo, estas coisas são suficientes para nos ensinar o dever e o que nos cumpre fazer dia a dia. Em vez de deixar que sua mente vagueie numa linha de pensamentos de que não tirará nenhum benefício, você deve examinar diariamente as Escrituras e cumprir aqueles deveres da vida diária que presentemente lhe são enfadonhos, mas que devem ser cumpridos por alguém. As belezas naturais possuem uma língua que nos fala incessantemente aos sentidos. O coração aberto pode ser impressionado com o amor e a glória de Deus, segundo se revelam nas obras de suas mãos. O ouvido atento pode ouvir e compreender as comunicações de Deus através das obras da natureza. Há uma lição na luz solar e nos vários elementos da natureza apresentados por Deus ao nosso olhar. Os campos verdejantes, as árvores altaneiras, os botões e as flores, a nuvem que passa, a chuva que cai, as fontes rumorejantes, o sol, a lua e as estrelas no céu, tudo convida nossa atenção e incentiva a meditar, pedindo-nos que nos familiarizemos com Deus, que tudo isso criou. As lições a serem aprendidas dos vários elementos do mundo natural são estas. Eles são obedientes à vontade de seu Criador. Não negam nunca a Deus. Nunca recusam obediência a qualquer manifestação de sua vontade. Unicamente os seres caídos se negam a prestar inteira obediência àquele que os fez. Suas palavras e obras se acham em desarmonia com Deus e em oposição aos princípios de seu governo. Seus pensamentos não são elevados. Há coisas suficientes no mundo natural para levá-la a amar e adorar seu Criador. Há alimento para a mente sem precisar isolar-se para nutrir-se de esperanças desapontadoras e imaginações perversas. Não se apresse a falar com descrentes e não entre em argumentos com aqueles que se opõem à verdade, porque você não está munida do conhecimento das Escrituras para fazer isso. Tem negligenciado o estudo da Bíblia. Você pode recomendar melhor a verdade pela mansidão de sua vida e o desempenho fiel de seus deveres diários. Se for conscienciosamente estrita em fazer sua parte, e se for fiel e sincera para ver o que pode e deve fazer por aqueles pelos quais você trabalha, então representará melhor a verdade. O melhor modo de você recomendar a verdade não é por argumento nem por conversa, mas vivendo a cada dia através de uma vida coerente, modesta e humilde como discípula de Cristo. É triste estar descontente com nosso ambiente ou com as circunstâncias que nos colocaram onde nossos deveres parecem humildes e sem importância. Deveres particulares e humildes não são do seu gosto. Você é inquieta, impaciente e insatisfeita. Tudo isto é resultado do egoísmo. Pensa mais de si mesma do que outros pensam de você. Tem mais amor a si mesma do que a seus pais, irmãs e irmão, e mais do que a Deus. Você deseja um trabalho mais agradável, para o qual pensa estar melhor qualificada. Não está disposta a trabalhar e esperar na esfera de ação humilde onde Deus a colocou, até que ele aprove e teste e você demonstre sua habilidade e capacidade para uma posição mais elevada. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O espírito de mansidão não é um espírito de descontentamento, mas é exatamente o oposto. Os professos cristãos que estão sempre a murmurar e se queixar e que parecem pensar que a felicidade e um semblante alegre são pecado, não têm a genuína espécie de religião. Os que olham para o belo cenário da natureza como o fariam a um quadro inanimado, que preferem olhar as folhas mortas a juntarem as flores vivas e belas, que encontram prazer doentio em tudo quanto é melancólico na linguagem que lhes fala o mundo natural, que não veem beleza alguma nos vales revestidos de verdejante relva e nas altaneiras montanhas cobertas de vegetação, que cerram os sentidos à jubilosa voz que lhes fala da natureza, a qual é doce e musical ao ouvido atento, esses não estão em Cristo. Não estão andando na luz, mas adensam para si mesmos sombras e trevas, quando poderiam igualmente possuir claridade e a bênção do sol da justiça a raiar em seu coração, trazendo salvação em seus raios. Minha jovem irmã, você está vivendo uma vida imaginária. Não pode descobrir ou reconhecer uma bênção em nada. Imagina problemas e provações que não existem. Você exagera pequenos aborrecimentos, transformando-os em graves provações. Esta não é a mansidão que Cristo abençoou. É um descontentamento não santificado, rebelde, impróprio de uma filha. A mansidão é uma graça preciosa, disposta a sofrer em silêncio, disposta a suportar provações. A mansidão é paciente e esforça-se para ser feliz sob todas as circunstâncias. A mansidão é sempre agradecida e entoa os próprios cânticos de felicidade, tornando melodioso o coração para com Deus. A mansidão suportará desapontamento e injustiça e não se vingará. A mansidão não deve ser taciturna nem irritadiça. O temperamento irritadiço é o oposto da mansidão, pois só fere os outros e lhes causa desgosto e não satisfaz a si próprio. Você mal entrou na escola de Cristo. Tem quase tudo para aprender. Não mais se veste extravagantemente, mas se orgulha de sua aparência. Deseja vestir-se com menos simplicidade. Pensa muito mais sobre vestuário do que deveria. Cristo a convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Submeta seu pescoço ao jugo que Cristo impõe e encontrará nesta submissão aquela felicidade que você tem tentado obter a seu modo, seguindo o próprio caminho. Você pode sentir-se alegre, se puser até mesmo os pensamentos em sujeição à vontade de Cristo. Não deve demorar, mas examinar rigorosamente o próprio coração e morrer diariamente para o eu. Poderá indagar: como posso dominar meus atos e controlar minhas emoções interiores? Muitos que não professam o amor de Deus controlam o espírito em considerável medida sem o auxílio da graça especial de Deus. Eles cultivam domínio próprio. Isto representa, na verdade, uma acusação aos que sabem que podem obter força e graça de Deus e todavia não exibem as graças do Espírito. Cristo é nosso modelo. Ele era manso e humilde. Aprenda dele e imite-lhe o exemplo. O Filho de Deus era sem defeito. Nós devemos ter como alvo essa perfeição e vencer como ele venceu, se é que queremos ter assento à sua mão direita. Você possui peculiaridades de caráter que necessitam ser rigorosamente disciplinadas e resolutamente controladas antes que possa com segurança casar-se. Portanto, o casamento deve sair de sua cogitação até que tenha vencido os defeitos de seu caráter, pois não será uma esposa feliz. Você tem negligenciado educar-se para o trabalho doméstico sistemático. Não tem julgado necessário adquirir hábitos de laboriosidade. O hábito de encontrar prazer em trabalho útil, uma vez formado, jamais será perdido. Estará então em condições de ser levada a qualquer situação na vida e apta para a posição. Aprenderá a amar a atividade. Se encontrar prazer no trabalho útil, sua mente se ocupará com sua atividade e não encontrará tempo para acariciar sonhos fantasiosos. O conhecimento de trabalho proveitoso propiciará seu espírito insatisfeito e inquieto energia mental, eficiência e uma dignidade modesta e apropriada que imporá respeito. Você pouco conhece a si mesma, não conhece os enganos do próprio coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Sonde seu coração cuidadosamente e tome tempo para meditação e oração. A menos que veja os defeitos em seu caráter e com sinceridade genuína corrija suas faltas, você não pode ser uma discípula de Cristo. Você gosta de pensar e falar sobre rapazes. Interpreta as cortesias deles como consideração especial por você. Lisonjeia-se de que é mais estimada do que realmente é. Sua conversa deve ser sobre assuntos proveitosos, que refinam e elevam. Você não está, minha querida filha, cultivando hábitos de franqueza e sinceridade. Seu coração não é correto. Sua influência sobre os jovens não é boa, porque você não tem a mente de Cristo. Contudo, se lisonjeia de que tem feito grande progresso na vida cristã. Uma reforma precisa começar na família de seu pai. Você tem traços do caráter de seu pai. Deve esforçar-se para evitar os erros e extremos dele. Se você for verdadeiramente uma discípula de Cristo, verá trabalho importante a ser feito em sua casa. Cada família pode ser uma escola perpétua. As irmãs mais velhas podem exercer forte influência sobre os membros mais jovens da família. Os mais novos, testemunhando o exemplo dos mais velhos, serão levados mais pelo princípio de imitação do que por preceitos inúmeras vezes repetidos. A filha mais velha deve sentir sempre ser um dever cristão sobre ela deposto o ajudar a mãe a levar seus inúmeros e trabalhosos encargos. Horas gastas na cama são piores que perdidas em sono ou em reflexões sombrias, enquanto os ombros de alguns na família são curvados sob uma carga pesada e árdua. As filhas mais velhas podem ajudar na educação dos membros mais novos da família. Aqui está uma excelente oportunidade de bondosa e diligentemente, tendo o temor do Senhor diante de si, ensinar os menos adiantados que você. Pode ganhar a afeição daqueles que você tenta ajudar. Pode ter aqui uma das melhores escolas na qual exercitar as graças cristãs. Você não gosta de crianças. Com efeito, não gosta de nada que requer esforço constante, sério e perseverante. Não gosta de obrigação constante. Gosta de mudança e variedade e está sempre procurando algo que a satisfaça e lhe proporcione felicidade. Precisa educar a si mesma e pode obter isto agora melhor do que em qualquer tempo futuro. Você tem de mudar quase tudo em sua vida e que Deus a ajude a assumir o trabalho sem demora. Somente os puros, os bons e os santos habitarão com Cristo quando Ele vier em seu reino. Você não pode alcançar o céu sem esforço sério e perseverante. À vista da luz do céu, sua vida tem sido até agora uma vida sem objetivo e quase inútil. Você tem agora a oportunidade de remir o tempo e de lavar a veste do seu caráter no sangue do Cordeiro. Deus a ajudará se você sentir necessidade de sua ajuda. Sua justiça é sem valor diante de Deus. É somente pelos méritos de Cristo que você será vitoriosa no final. E se você estiver entre aqueles que serão salvos com eterna salvação, o céu terá custado bem pouco.